terça-feira, 16 de janeiro de 2018.
Está começando a edição número 2211 do Jornal da UFRGS.
As notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo.
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Ciclo de estudos discute segunda escravidão no mundo atlântico.
UFES apresenta ações de ensino, pesquisa e extensão durante a Feira de Sergipe.
Cursos técnicos de nível médio abrem quase 700 vagas em Sergipe.
E mais, pesquisa mostra que violência contra a mulher cresce em dias de jogos de futebol.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Jackson Hora
e Raquel Alana.
Está começando hoje e vai até o próximo dia 28, a 17ª edição da Feira de Sergipe.
A UFES montou um estande especial para apresentar suas ações de ensino, pesquisa e extensão durante o projeto.
Já no primeiro dia, a UFES traz ações da reitoria, do Núcleo de Empreendedorismo e do projeto de extensão Hackathon.
São 13 dias de exposição que acontecem na Praça de Eventos, na Orla de Atalaia, sempre a partir das 5 horas da tarde.
Todas as sextas até o próximo dia 9, pesquisadores do Departamento de História da UFES vão se reunir para discutir a segunda escravidão no mundo atlântico.
O ciclo de estudos realizado pelo Grupo de Estudos Sergipe Colonial em parceria com o Programa de Pós-Graduação em História.
O comércio de escravos africanos entre os continentes banhado pelo Oceano Atlântico durante o período de colonização europeia nas Américas marcou o crescimento econômico no século XVI. De todos os países que adotaram a mão de obra escrava, o Brasil foi o último a abolir a prática em 1888, através da Lei Áurea. Mesmo com a abolição, os números do trabalho escravo ainda crescem nas Américas. É o que afirma Carlos Malaquias, professor de História da UFES e coordenador do ciclo de estudos Segunda Escravidão no Mundo Atlântico.
Uma grande contradição no século XIX é a época das abolições. Mas é também a época em que o trabalho escravo mais se difundiu em três grandes regiões americanas: os Estados Unidos, o sul dos Estados Unidos especificamente, Cuba e o Brasil. Essas três áreas da América consumiram e empregaram mais trabalhadores escravizados do que todo o resto do continente durante a modernidade inteira. Então, no século XIX, quando a escravidão estava no seu maior auge histórico, é quando surge a debacle do sistema, né, a crise do sistema e esse processo de abolições.
E você sabe o que foi a segunda escravidão no mundo atlântico? O professor explica o que foi o fenômeno.
Acredita-se, né, que aproximadamente 11 milhões de africanos foram trazidos para a América forçosamente para serem escravos. Essa é a maior migração forçada da história da humanidade. Desses 11 milhões, algo em torno de 5, talvez 6 milhões tenham chegado só ao Brasil. Muita gente acredita que isso foi resultado da nossa colonização e de uma tentativa dos portugueses de explorarem o trabalho africano aqui nas terras da América. Mas não só. Boa parte desses 6 milhões de africanos trazidos à força para cá foram trazidos depois do Brasil ter se tornado independente em 1822. Trazidos por negociantes brasileiros, traficantes de escravos sediados aqui no nosso território. Isso só pôde ser feito com o apoio aberto e declarado do Estado brasileiro, ou seja, de um Brasil independente, livre, né, e que concebia como legal e absolutamente natural um regime de trabalho como a escravidão negra aqui no nosso território. Apoiavam o sistema de trabalho escravo e que legalizavam, né, uma estrutura social baseada numa hierarquia excludente das pessoas descendentes, africanas e descendentes aqui no território. O século XIX, né, é uma época em que a escravidão assume esse outro viés, essa outra característica nacionalizada, legal, amparada por sistemas políticos e que vai marcar a característica dessas nações a partir do século XIX. Portanto, embora histórico e algo do nosso passado, mas que marca profundamente as características dos países conforme se apresentam atualmente.
Ao comentar sobre os 5 encontros que vão acontecer durante o evento, Carlos revela mais detalhes da programação.
Para cada um dos encontros, há alguns textos básicos que vão servir de orientação para as discussões. Esses textos vão ser sumarizados no começo dos encontros, que devem durar em torno de 2 a 3 horas, e em seguida a gente vai abrir para a participação dos presentes, que vão ter acesso a esse material, aos textos, com antecedência, já estão todos disponibilizados na internet, em um link que pode ser acessado na página de inscrição do evento no SIGA. O evento está previsto 5 encontros e vai oferecer um certificado de 20 horas para os participantes.
Com supervisão de Josafá Neto, Talisson Souza para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta terça-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuva. A temperatura mínima prevista para hoje é de 23 graus e a máxima de 31. Já a umidade relativa do ar fica acima de 50%. A velocidade do vento deve atingir 15 km por hora no litoral sergipano.
A violência contra a mulher cresce em dias de jogos de futebol.
A constatação de pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro chamou a atenção da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres.
De janeiro a outubro do ano passado, o Ligue 180 fez mais de 960 mil atendimentos a mulheres em situação de violência. Em 2016, o número de ligações para o serviço superou 1 milhão e 300. Os pedidos de socorro revelam os tristes fatos da violência contra a mulher no Brasil. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de assassinatos chega a 4,8 para cada 100 mil mulheres. Em entrevista à TVNBR, a secretária de Políticas para as Mulheres, Fátima Pelais, disse que as ações de enfrentamento à violência de gênero devem envolver toda a sociedade. Até março, a secretária promete colocar em prática uma parceria com a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, para combater a violência doméstica em dias de partidas.
Teve uma pesquisa recente no Rio de Janeiro mostrando que no dia em que nós temos jogos de futebol, é o dia que mais as mulheres sofrem violência. Ou seja, então o homem pode brigar, ficar chateado que perdeu, ou fica feliz porque ganhou, bebe, e aí vai, pega na mulher.
Outra pesquisa financiada pela secretária da Mulher e realizada pela Universidade Federal do Ceará mostra que 4 em cada 10 mulheres que cresceram em um lar violento disseram sofrer o mesmo tipo de violência na vida adulta. Ainda de acordo com o estudo, 1 em cada 5 mulheres teve contato com algum tipo de violência doméstica na infância ou na adolescência. 23% afirmaram ter lembranças da mãe sendo agredida e 13% sabem que a mãe do parceiro também sofreu algum tipo de agressão. Os dados do Ligue 180 são encaminhados para a Secretaria de Segurança Pública de cada estado e são utilizados para a formulação de políticas públicas. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
O ano começou com a abertura de quase 700 vagas para cursos técnicos de nível médio em Sergipe.
As oportunidades estão distribuídas em 3 municípios sergipanos: Aracaju, Neópolis e Propriá.
Atualmente, 61% das empresas brasileiras têm dificuldades de encontrar pessoas capacitadas para trabalhar, principalmente que atuem em áreas de nível técnico. A informação é da empresa multinacional de seleção e recrutamento, Manpower Group. Em Sergipe, o primeiro passo para a adequação dessa realidade já foi dado em 2018, com a abertura de 685 novas vagas na educação profissional técnica de nível médio, segundo o governo do estado. As oportunidades estão distribuídas em Aracaju e nos municípios ribeirinhos de Propriá e Neópolis. Outra opção para a população do estado é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI. O sistema tem 4 unidades disponíveis em Aracaju e na cidade de Estância, no litoral sergipano. As especializações podem ser feitas, por exemplo, nos setores da construção civil, metalmecânica, segurança do trabalho e mecânica automotiva. A gerente de educação profissional do SENAI Sergipe, Silvia Regina Freitas, explica que o método de ensino do sistema é atual e atende à demanda dos jovens estudantes.
É uma metodologia que foge daquela tradicional de sala de aula, do docente e uma opção de aluno na sala. Participa de projetos tipo projeto de inovação, competições tipo Olimpíada do Conhecimento, a seletiva do World Skills. Então são alternativas que hoje estão introduzidas na rotina dentro da metodologia que motivam o aluno e principalmente dão significado ao conhecimento deles.
O estudante Sérgio Vinícius da Silva, de 21 anos, faz o curso de eletrotécnica pelo Senai. Ele explica que escolheu o caminho do ensino profissional por saber que as chances de entrar no mercado de trabalho por esse meio seriam maiores.
Eu queria já fazer o curso técnico para entrar bem mais rápido no mercado de trabalho. Esse meu pensamento de terminar meu curso técnico, arrumar um emprego e quando tiver um pouco assim de estabilidade posteriormente, eu conseguir fazer o curso superior na parte da eletrotécnica.
Sergipe tem um PIB industrial de 7,8 bilhões de reais, equivalente a 0,7% da indústria de todo o país. O setor, que emprega 70.724 trabalhadores, é comandado principalmente pela construção, serviços industriais de utilidade pública, extração de petróleo e gás natural, alimentos e minerais não metálicos. Reportagem Marquesan Araújo.
O Jornal da UFES fica por aqui.
Produção, Raimundo Dionísio, Raquel Alana, Thalisson Souza e Vitória Costa.
Áudio, Roberto César e Cleito Cavalcante.
Coordenação de jornalismo, Josafá Neto.
Coordenação de programação, Paulo Lages.
Direção-geral, professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.